Mas elas de volta na Popular FM, já estamos no último bloco do nosso debate deste sábado, falando sobre água, com a parceria da loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro, com super promoções, muitas sugestões bonitas de presentes para esta Páscoa, você encontra na loja Casarão Verde. Também Univates, que agora tem o ensino EAD, para facilitar os seus estudos, quando você mesmo organiza os seus horários e usufruindo da qualidade de ensino da Univates. Nossas convidadas, Gabriela Jacinto, nutricionista, e bióloga Marina de Conto. E no bloco anterior falávamos dessa questão do desperdício. E você, Gabriela, tinha um complemento.
Sim. Quando a gente fala em desperdício, e a Marina colocou muito bem essa questão, assim, de indústria, e muitas vezes, assim, da gente repensar consumo, porque quantos litros de água são para produzir uma calça jeans, enfim, né? Mas também tem uma coisa que muitas vezes a gente não percebe, ou não se fala tanto, que é a questão de desperdício de comida. E não só daquilo que a gente põe fora, que estraga dentro da geladeira, que começa desde todo o ciclo, porque mais ou menos 50% de tudo que é produzido de comida no Brasil vai fora.
Tá brincando, né,
Sim,
galera?
Sim, todo ciclo.
50%.
Todo ciclo, se a gente for pensar desde a plantação até a pessoa que comeu e, por fim, né, por fim, por algum motivo não foi.
Parte é desperdiçado já na produção e na colheita. Outra parte no transporte. Aí uma parte fica no supermercado que acaba apodrecendo. Aí vai pra casa das pessoas, parte apodrece antes de ser utilizado.
Vai
pros
restaurantes.
E ainda a comida que vai fora.
Vai pros restaurantes, muitas vezes por questões até de legislação, não pode reutilizar, vai fora. Então, assim, a gente tem... Aí se a gente for pensar, que nem ontem, por essa questão da água, tinha muito forte nas mídias sociais a questão dos vegetarianos, né? Colocando, que para produzir 1 quilo de carne bovina, a gente precisa de 15 mil litros de água. 1 quilo de carne suína, 6 mil litros de água. 1 quilo de arroz, 2.500 litros de água. Mas, e daí se a gente for pensar, eu chego a me arrepiar, assim, porque eu fico pensando assim, poxa, se 50% vai fora, a gente já tem um desperdício enorme ali, e talvez o problema não seria a gente se tornar vegetariano ou não, e sim diminuir o desperdício.
Em todos os sentidos.
Em todos os sentidos.
Inclusive dos bens de consumo, calçados, roupas,
claro.
Eletrônicos.
Mas vocês lembram daquela seca que teve em São Paulo? Acho que não sei se foi ano passado ou no retrasado.
Retrasado, é.
E aí, assim, a gente foi dominado por um período de notícias de mostrando pessoas, mostrando como é que eles estavam fazendo a limpeza das casas.
Uhum.
E aí, quando a gente pensa em desperdício, né, tô sempre lembrando dos baldes de água jogados, assim, a mangueira ligada. Gente, eles usavam um absurdo de pouco de água, assim, era
só pra molhar o pano.
É alguma coisa que eu não sei se eu usasse aquilo pra tirar o pó, de repente, eles estavam usando para limpar a casa. Daí fica o raciocínio, né, de que talvez a gente ainda no Brasil, usando o exemplo do Brasil, falando da nossa fonte de água riquíssima, da nossa fartura, talvez...
E do preço acessível da água, porque
exato,
a água é barata, vamos
exato,
falar a verdade.
Exato, é. E não que ela devesse ser cara, mas se ela fosse mais cara, a gente talvez fosse valorizar mais. E se a gente tivesse falta, a gente talvez cuidasse. O nosso problema é que a gente tem sempre aquela coisa assim, não tá faltando, não precisa cuidar, né? Ou nós somos uma região que ainda chove bastante, mas o centro do país que já chove menos, Nordeste chove menos, e a gente às vezes acha que não nos afeta. O próprio Rio Grande do Sul tá passando por umas regiões de muita seca e grandes produtores de gado voltaram a plantar árvores. Os netos dos fazendeiros, né, estão conscientes da falta das árvores, da natureza, para retenção dessa água. Então, isso não está nem não tá longe da gente. Isso,
tem um
né?
alemão que me fugiu o nome agora, que ele tem no Nordeste um sistema de agrofloresta. E então, assim, tipo, por exemplo, bananeira, o que é colhido é cortado e colocado nos pés de outras árvores que precisam de mais água, porque ali tem muita água, enfim. E um dado interessante que esteja conversando com uma outra pessoa que ela trouxe desse sistema dele, é que lá no sul da Bahia, naquele sistema de agrofloresta que ele tem, chove na terra dele e não chove nas do lado. Por conta dessa vegetação e desse manejo que ele tem com a terra. Então, da gente também voltar a isso, que muitas vezes tem pessoas que têm um pátio enorme, casas lindíssimas, mas não tem um pé de árvore em volta e cinco ar-condicionado ligado.
Aham, uhum, né? Até outro dia eu ouvi uma pessoa dizer assim, pra mim a árvore tem que cortar tudo, que pra mim a árvore só dá sujeira. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, né? Folha não é... Gente, folha não é sujeira, né? Folha é folha, faz parte da natureza, assim, né?
Por isso que ainda que se faz importante ter um dia mundial da água e trabalhar esses assuntos. Porque é um sistema, assim, ó... muito, muito complexo e dependente de todo o resto do ambiente. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul já tem cidades que há anos sofrem muito com escassez. Em alguns estados é ainda pior. Mas o que acontece, por exemplo, no litoral do Nordeste, a umidade que sobe pelo ar e pega as correntes de ar, ela vai para a região amazônica e lá se junta com toda a umidade que sai da floresta, e é muita umidade, e pelas ondas de vento e de calor, aquela umidade é mandada aqui para a região sul. E a chuva daqui depende disso. Então, quando é desmatada a Amazônia ou outros ambientes ao redor, parece tão longe, parece que nós não estamos dependentes daquilo, mas a chuva daqui depende da manutenção daquele ecossistema. Então, assim, por isso que eu volto a dizer, é muito grande. A gente tem que pensar no todo e que tudo está interligado.
E nessa questão da contaminação, antes eu citei os agrotóxicos, porque sabe-se que é algo que vai para algum lugar. Vai para o solo, através da chuva penetra
no
solo.
Tem até no Tampax.
Pois é, as pesquisas estão aí, né? Mostrando os próprios alimentos, né? E aí, por exemplo, tem a questão dos dejetos também, dos humanos e dos próprios animais, né? Uhum. Essa semana ainda, no programa Espaço Aberto, se falava sobre essa questão dos biodigestores, né? Que é um projeto aí na área do setor primário, de tentar fazer um uso destes dejetos produzidos nos chiqueirões e nessa produção toda que é feita, para talvez tentar transformar numa energia, em algo que possa... Porque é comprovado que isso é reutilizável e pode ser benéfico para o ambiente. Mas muitas vezes ainda há situações em que acaba nos rios, acaba contaminando o solo. E de alguma forma essa água, ela vem da chuva, ela passa no solo, vai para algum rio, alguma lagoa, algum local em que é transformada em água para o consumo.
É, e tem outro fator, a Gabriela talvez saia... esteja ciente e possa dar mais definições assim, sobre o impacto na saúde. Mas um problema que nos últimos anos se tornou sério também é a eliminação de medicamentos de forma irregular. Inclusive, anticoncepcionais, que eu acho que são expelidos, né, pelo sistema urinário das mulheres, e isso fica nos cursos d'água. E por mais que essas águas sejam tratadas, depois elas chegam nas nossas casas com resquícios, com hormônios, e nós ingerimos. Então, assim, são substâncias que muitas vezes, elas, quando estão no curso d'água, elas já estão na fase final da solubilidade, da decomposição delas. E elas vão permanecer ali. Então, por muito
tipo
tempo.
Tipo os hormônios que estão na ração dos animais, chegando através da carne no ser humano.
Exato. Exato.
É muito complexo.
É isso, é o bisfenol do plástico, que também altera a função hormonal no organismo. É uma situação muito complexa, assim, da gente falar em questão de água, né?
A própria indústria está já há algumas iniciativas de mudanças de postura, readotando vidro, mas ainda é tudo muito devagar.
Olha a importância de um planejamento em termos, assim, de... renovação da cidade, construção de novos loteamentos, por exemplo, né? Uma cidade que está sempre crescendo, como um loteamento deveria ter o cuidado desde...
uma subestação de esgoto.
Do esgoto, da quantidade de árvores que deveria ter, porque muitas vezes a gente vê novos loteamentos, mas sem nenhuma árvore, né? Um descampado.
Na verdade, tem o percentual lá reservado, mas não é plantado.
É, exato, mas às vezes ele é plantado num outro local, não no loteamento, então ele não tem nenhuma arborização, ruas construídas ali, novas, bonitas, as casas, mas não tem uma árvore com sombra, né? Então a gente tem que questionar toda a estrutura, inclusive, da cidade onde a gente vive, né?
Bom, são muitas coisas, o tema é amplo. Gostaria de pedir para vocês o que vocês ainda gostariam de aproveitar esse momento dentre os assuntos que vêm à cabeça quando se fala em água, quando se fala em ambiente, que vocês consideram que seria importante ainda reforçar nesta tarde.
Ah, eu acho que as pessoas, assim, precisam dar importância ao tema água, porque muitas vezes, assim, é supérfluo. Diminua o consumo da água, evite o desperdício, mas assim, eu acho que é muito importante que as pessoas estudem, leiam sobre isso para entender a dimensão que realmente é necessário e que todas as ações da sua vida interferem e a saúde depende disso.
Gabriel.
Bom, primeiramente, tomem água, tomem os seus 2 litros de água. Segundo, talvez adotar... se é difícil muitas vezes para algumas pessoas, mas então adotar a segunda sem carne com alimentos que são de época, que são regionais, enfim, porque isso também já é uma maneira de diminuir o consumo de água. E, enfim, como complementando o que a Marina falou, o cuidado com a água nas suas outras formas de consumo também.
Restou agradecer, Miriam.
Eu quero dizer que essa minha voz aí é uma alergia e que a água tá me salvando de uma tosse. Exatamente, uma água salva até a garganta da gente, né?
Obrigada, Gabriela. Obrigada também à Marina por esta tarde de conhecimentos. E agora é aquela coisa, informação construímos e recebemos bastante nessa tarde. É partir para a prática.
É isso aí, Luciana. Cada vez que eu saio desse programa, eu aprendo mais uma
coisa. Sai com uma missão diferente.
Sai com uma missão diferente. É uma segunda sem carne e não usar mais garrafinha de água.
Mas
carro.
Todos nós aprendemos. Eu agradeço muito o espaço para poder falar de algo tão importante.
Mas elas agradecem também a parceria da loja Casarão Verde e da Univates. Univates, que agora tem o ensino EAD. Mas elas retornam no próximo sábado com mais um assunto interessante para o nosso debate para a construção do conhecimento.